Quer conhecer um pouco sobre personalidades que marcaram época? Então fica ligado que está começando o Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
E aí, galera antenada, espalhada por esse mundão de meu Deus.
Vai nós aqui pra vez.
Tudo jóia com vocês? Espero que sim. É isso mesmo! Eu tô voltando para relembrar um pouquinho da história de Ariano Vilar Suassuna, o Dom Quixote das tradições populares Ariano Suassuna. Quer conhecer um pouco da vida e obra do artista? Então fica comigo que eu te conto. Nosso relembrado nasceu no dia 16 de junho de 1927, em Paraíba do Norte, atual João Pessoa, capital do estado da Paraíba. Ele foi um advogado, filósofo, dramaturgo, poeta, professor e escritor brasileiro que deixou um legado educacional e cultural para a posteridade de nosso país. Ariano Suassuna veio ao mundo em uma família tradicional de seu estado natal. O pai foi governador do lugar. A infância começa conturbada. O pai é assassinado por adversários políticos quando o garoto tem apenas 3 anos de vida. Oitavo entre 9 filhos, ele relembra de que forma os irmãos gozavam de sua ingenuidade infantil.
Eu sou o mais moço de 5 homens. Ao todo, éramos 9 irmãos. Então, os mais velhos inventavam uma viagem mítica que eles iam fazer para a África. Eles me excluíam: não, você não vai não, que você dá muito trabalho. Aí eu me aperreava, ia me queixar a minha mãe. Ela disse: de besteira, que eles não vão não. É inventado, eu digo, mas eu quero ir assim mesmo.
Depois da tragédia, a mãe de nosso relembrado decide sair da cidade que mora e ir para Taperoá, no interior da Paraíba. Desse modo, é acolhida por parentes que auxiliam no recomeço sem o marido. Na nova residência, o menino inicia os estudos primários e desenvolve gosto pelas letras. No sertão nordestino, toma contato com manifestações populares, fato que o influencia por toda a vida. Sem muitos amigos no local, Suassuna busca formas de passar o tempo ao retornar da escola. Ele próprio conta o que fazia no período vago.
Eu ia para a escola de manhã, de tarde eu me deitava na cama, abria um livro, era como se um mundo novo se abrisse diante de mim. Que coisa boa! Imediatamente eu comecei a achar os escritores meus heróis e comecei a querer me tornar um deles.
Esse hábito despertou em seus tios o desejo de incentivá-lo no mundo da literatura. Nossa personagem revela de que forma os homens colocaram em prática essa tarefa.
Desses dois tios, um era Manuel Dantas Vilar e o outro era Joaquim Duarte Dantas. Manuel Dantas Vilar foi quem me iniciou na leitura de Eça de Queiroz, de Euclides da Cunha, de um poeta português hoje esquecido, Guerra Junqueiro. O outro tio, Joaquim Duarte Dantas, esse me iniciou em outras leituras. Ele lia para mim a descrição da Batalha de Alcácer Quibir, onde morreu Dom Sebastião. Era escrito por um autor português, também hoje meio esquecido, Antero de Figueiredo.
Na adolescência, muda-se novamente e vai morar em Recife. Na nova cidade, completa os estudos secundários e entra para a faculdade de Direito. Aos 18 anos, é lançado na carreira literária com a publicação de seu poema de nome Noturno no Jornal do Comércio de Recife. Durante a formação acadêmica, funda com amigos o Teatro do Estudante de Pernambuco. Na infância, nosso relembrado assistiu um espetáculo que influenciou sua trajetória profissional. Ele mesmo detalha qual foi esse evento e de que forma o direcionou.
possível, passou a assumir no meu pensamento, na minha vida e em tudo que eu escrevo, essa função que os escritores barrocos atribuíam ao teatro. Inclusive que eu acho o circo mais significativo do que o teatro, por causa daquela forma circular e uterina dele, que engloba o espetáculo e o público.
Em 1947, escreve a primeira peça teatral. Trata-se de Uma Mulher Vestida de Sol. Conclui o curso de Direito em 1950 e começa a atuar como advogado, ao mesmo tempo que continua sua carreira de dramaturgo. Abandona o direito em 1956, quando começa a dar aulas de estética na Universidade de Pernambuco. No ano de 1955, escreve o que é considerada sua obra-prima, é o Auto da Compadecida. Ferrenho defensor da cultura brasileira, nossa personagem esclarece de que forma ela foi sendo formada ao longo do tempo.
A cultura brasileira tem duas vertentes mais importantes. A cultura barroca, que nós herdamos dos portugueses, e a popular, que se formou aqui originariamente da fusão da cultura indígena, da cultura dos portugueses pobres, dos negros e dos descendentes mestiços deles. Depois, outras etnias foram acrescentadas.
Amante do conhecimento. No fim da década de 1950, forma-se em filosofia. Nessa época, participa da Fundação do Teatro Popular do Nordeste, junto com Ermilo Borba Filho, velho parceiro desde o curso de Direito. Na nova casa, produz duas peças. No começo dos anos 1960, decide se afastar da carreira de dramaturgo para dedicar-se exclusivamente à função de professor. Em meados dessa década, envereda-se para a política, auxiliando na formação do Conselho Federal de Cultura. Batalhador de nossas tradições, Suassuna explica o motivo de seu empenho em valorizar o que é nosso.
Eu não tenho contra nenhuma cultura hostilidade nenhuma. Eu procuro valorizar a nossa, porque a nossa sendo forte, qualquer coisa que nos venha de fora, em vez de ser uma influência que nos esmaga, que nos corrompe, que nos descaracteriza, passa a ser uma contribuição que nos enriquece.
No início da década de 1970, cria o movimento Armorial, com a finalidade de desenvolver e difundir a cultura popular nordestina. No lançamento da iniciativa, organiza uma exposição com vários gêneros artísticos, como música, pintura e escultura. Em meados dos anos 1970, é nomeado secretário de Educação e Cultura em Recife. Com isso, se afasta definitivamente da dramaturgia. A paixão pelas tradições populares é enorme. Nosso relembrado comenta sobre a devoção a esse tipo de arte que gerou o movimento armorial.
Nós todos pertencemos às classes privilegiadas, nós pertencemos ao Brasil oficial. A gente queira ou não queira, gosta ou não gosta. E o Brasil real, a cultura popular, para mim, é a cultura que vem, é feita pelo povo do Brasil real.
A partir de meados da década de 1970, companhias teatrais voltam a encenar peças escritas por Suassuna. Nesse período, produtores procuram nosso relembrado com a intenção de levar suas obras para as telinhas e telonas. Nessa época, também defende tese de livre docência com foco na cultura popular. Lutador incansável pela linguagem, tradição e costumes do povo brasileiro, nossa personagem revela qual é seu foco ao escrever peças e livros.
Eu não procuro imitar a letra, eu procuro imitar o espírito, recriar o espírito da linguagem popular, inclusive por respeito ao povo.
No fim da década de 1980, começa a ser eleito para academias de letras. a brasileira em 1989, a pernambucana em 1993 e a paraibana em 2000. Retorna à política em 1994 e cria as aulas espetáculo, como projeto de governo de educação para o estado de Pernambuco. A aceitação é tão grande que recebe convite de outros lugares para levar a iniciativa. Sonhador, nosso relembrado pondera como vê a vida e a existência humana.
Eu acho os otimistas ingênuos, mas acho os pessimistas amargos. Eu procuro ser nem otimista nem pessimista, eu procuro ser um realista esperançoso. Eu sei que a vida é uma aventura, às vezes muito dura, mas é mais também uma aventura fascinante, maravilhosa.
Ariano Suassuna valorizou nossas tradições em quase 7 décadas de carreira. Estão entre suas peças Alto de João da Cruz, O Castigo da Soberba, O Casamento Suspeitoso, Farsa da Boa Preguiça e A Caseira e a Catarina, além de outros sucessos. Também publicou obras literárias como Romance da Pedra do Reino, O Pasto Incendiado e Sonetos com Mote Alheio, dentre mais alguns livros. Nosso relembrado passa o início dos anos 2010 finalizando uma obra em que mescla romance, teatro e poesia, os 3 gêneros que ele explorou profissionalmente. No dia 21 de julho de 2014, tem fortes dores de cabeça. Internado às pressas, é diagnosticado com acidente vascular cerebral. Passa por 2 cirurgias na tentativa de solucionar o problema. Sem sucesso nas intervenções, no dia 23 de julho de 2014, na cidade do Recife, em Pernambuco, deixa de pensar a mente agitada e criativa do cavaleiro armorial, Ariano Suassuna. Bom, finalizando mais esse relembrando, vamos curtir 2 poesias escritas por nossa personagem. Poesia de Ariano Suassuna, declamada por Grazi Seghetti, Aqui Morava um Rei.
Aqui morava um rei, quando eu menino, vestia ouro e castanho no gibão, pedra da sorte sobre meu destino. Pulsava junto ao meu o seu coração. Para mim, o seu cantar era divino. Quando ao som da viola e do bordão cantava com voz rouca o desatino, o sangue, o riso e as mortes do sertão. Mas mataram meu pai. Desde esse dia eu me vi como cego, sem meu guia, que se foi para o sol transfigurado. Sua efígie me queima. Eu sou a presa, ele a brasa, que impede ao fogo acesa, espada de ouro sem pasto, ensanguentado.
Poesia de Ariano Suassuna, declamada por João Araújo. A morte, o sol do terrível.
Mas eu enfrentarei o sol divino, o olhar sagrado em que a pantera arde. Saberei por que a teia do destino não houve quem cortasse ou desatasse. Não serei orgulhoso nem covarde, que o sangue se rebela ao som do sino. Verei o jaguapardo e a luz da tarde, pedra do sonho e cetro do divino. Ela virá, mulher, aflando as asas, com o mosto da romã, o sono a casa, e há de sagrar-me à vista o gavião. Mas sei também que só assim verei a coroa da chama de Deus, meu rei, assentado em seu trono do sertão.
Com essas poesias eu me despeço de você, amigo e amigo ouvinte, te convidando para curtir o próximo Relembrando. Esse programa foi pedido pela ouvinte Michele Cunha, moradora da cidade de Fortaleza, no Ceará. Os áudios foram retirados dos canais Programa do Jô, Roda Viva, Território Conhecimento e TV IFPB, todos no YouTube. Fico por aqui. E não se esqueça, se você quer um mundo diferente, seja diferente. Faça a diferença. Fui que fui.
Você conheceu um pouco sobre personalidades que marcaram época. Se quiser saber de mais histórias, se liga no próximo Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Ajuda as vozes. Há 20 anos em seu coração das vozes. O que você deseja?